As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Depois de 5 dias consecutivos sem registro para infecções Covid-19, as últimas 24 horas resultaram na confirmação de mais 4 casos na região do Médio Tejo, precisamente em Orém, Torres Novas, Tomar e Entroncamento. No Conselho Oriense, por exemplo, mais 5 pessoas ficaram sob vigilância ativa. Importa referir que houve lugar a mais 4 recuperações, com esta contabilidade particular a subir às 51 pessoas curadas. Das 552 vigilâncias ativas decretadas desde o início desta pandemia, 508 já tiveram alta. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, validou estes números, ao mesmo tempo que alertou para a melhoria do estado do tempo prevista para este fim de semana e para o levantamento de algumas das medidas restritivas. Agora sim, disse-nos, é a altura de usar a máscara.
Não seria só essa temperatura que devia ser proibitiva, como deveria ser proibido toda a gente sair de casa. Efetivamente, estamos com algum receio de duas coisas, a situação realmente da melhoria do tempo e com o levantamento de algumas medidas do estado de emergência. Nós devemos assumir que temos medo de transmitir o vírus, porque realmente o vírus é um ser tão frágil, que se não encontrar um hospedeiro para se desenvolver, morre e não tem hipótese de sobrevivência. E estes dias agora de melhor tempo, estes dias de poder as pessoas sair de casa, eu compreendo que estamos realmente com isolamento social já há muito tempo, mas vai ser muito perigoso se as pessoas não entenderem que devem continuar com as medidas de contenção que têm tido até agora. E agora eu digo que, efetivamente, é necessário usar a máscara. A máscara agora, nesta altura, e porque vamos, com certeza, todos, é humano que assim seja, ter mais à vontade, pela ânsia de querermos estar com outras pessoas e podermos andar um pouco mais à vontade, vamos necessitar de usar a máscara e usar a máscara sempre que sair à rua.
A Junta de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar, já fez saber que irá retomar o atendimento ao público, precisamente na referida sede, a partir desta segunda-feira, sendo que as intervenções no terreno também estarão de regresso. Nesse sentido, conforme indicou o Presidente Alexandre Horta, quando questionado pela ERTE, a Junta fez um investimento na aquisição de equipamentos de proteção para os funcionários e, claro, também para zelar pela segurança de quem procurar os serviços.
Vamos reiniciar mais ou menos as nossas atividades regulares, portanto vamos abrir a nossa parte administrativa, portanto atendimento ao público, e vamos também iniciar os nossos serviços no terreno, portanto, com as 4 pessoas que temos ao nosso serviço. Em termos de medidas de contingência para assegurar as condições de segurança tanto dos nossos funcionários como dos nossos fregueses, portanto a nível administrativo investimos em algumas proteções, nomeadamente um acrílico para separação do público da funcionária, também a aquisição de máscaras e viseiras para que possamos ter um atendimento minimamente seguro e que as pessoas também consigam ir à junta de forma segura e se sintam seguros. Também para os nossos funcionários que andam no terreno, portanto, temos viseiras também, temos algumas máscaras, portanto, mas pronto, na parte exterior é mais fácil porque pronto, também andam separados. Portanto, vamos tentar que tudo corra bem e esperemos que assim seja. Desde o passado dia 20 de março, que nós temos os nossos serviços restringidos ao mínimo, portanto, temos tido a sede da junta fechada e os serviços externos também reduzidos ao mínimo. Temos só um funcionário, neste momento, a dar apoio à distribuição de refeições às crianças do escalão A, subsidiados. Temos ouvido as situações mais prementes, mais urgentes, portanto as pessoas que têm alguma documentação que tenha que ser tratada com urgência, algum atestado, alguma declaração, têm entrado em contato connosco, temos resolvido as situações, a maior parte delas remotamente e quando necessário, raras exceções, temos tido a presença para resolver as situações que nos param.
Rádio Hertz, informação.
O executivo da Junta de Nossa Senhora do Pranto, em Ferreira do Zêzere, passado quase mês e meio de restrições por causa da pandemia do Covid-19, editou uma nota de agradecimento com a atuação da população de toda a freguesia pela forma cívica com que tem sabido viver este tempo tão difícil, refere esse mesmo texto. O comunicado enaltece a forma como toda a freguesia funcionou sempre, disponibilizando os seus serviços, evitando que a população tivesse de se deslocar para fora, devendo ser salientado o empenho de todos os serviços e respectivos colaboradores, refere então esta nota do Executivo da Junta de Freguesia. Está decidido. O mercado municipal de Ferreira do Zêzere será reaberto de forma parcial a partir desta segunda-feira, dia 4 de maio. A decisão foi tomada pela autarquia ferreirense, que, recorde-se, a 16 de março último, determinou o encerramento daquela estrutura comercial, tendo em consideração a pandemia em que nos encontramos. Ainda assim, convém ter em consideração que vendedores e clientes devem adotar todas as medidas de segurança, sendo que o mercado passará a funcionar com uma lotação limitada às 20 pessoas. Os utilizadores que tenham de aguardar no exterior devem manter uma distância de 2 metros entre si, assim como a indispensável etiqueta respiratória, com obrigatoriedade de uso de máscara para clientes e de viseira e máscara para os comerciantes. O horário estará centrado entre as 8 e o meio-dia às segundas-feiras. A Câmara de Abrantes garante estar atenta à situação económica das empresas que estão localizadas no concelho. Em entrevista à Hertz, o presidente Manuel Valamatos refere que a partir desta segunda-feira serão dados passos no sentido de se perceber qual o impacto que esta pandemia tem causado no tecido empresarial, assegurando medidas de apoio, tendo em consideração as diferentes situações apuradas para que se possam minimizar esses efeitos negativos.
Não temos um levantamento exaustivo. Temos, digamos, alguns contactos que vamos fazendo e também estamos aqui no momento em que vai haver uma retoma da atividade normal, diria assim, a partir da próxima semana de todas as empresas. É obviamente que também no Conselho de Abrantes é aquilo que acontece em todos os conselhos e no país e no mundo. Há grandes empresas, algumas que entraram em layoff, naturalmente. Depois temos pequenas e médias empresas e depois o comércio, a restauração, todas essas dinâmicas diversas. Sentimos que em algumas situações é natural que haja aqui o interrompimento inclusivamente de alguma atividade, sobretudo ao nível de mais das pequenas empresas e da restauração, algumas situações, mas é isso que vamos a partir da próxima semana começar a avaliar, a analisar com todo o cuidado para também tentarmos, obviamente ao nível do Conselho e daquilo que são, digamos, as ações municipais, tentar mitigar, ajudar. Aliás, já tomamos algumas iniciativas, nomeadamente, por exemplo, só para ter só a título de exemplo, por exemplo, esta questão das tarifas de água para os restaurantes, para o comércio, para todos aqueles que não estiveram a funcionar, não vai haver cobrança das tarifas do mês de abril, maio e junho, quer ao nível da água, quer do saneamento, quer dos resíduos. Isso é um exemplo da forma como pretendemos estar junto de todos para tentar ajudar a minimizar os efeitos desta situação. No entanto, a partir de segunda-feira vamos seguramente começar a ter mais informação e vamos começar a analisar de forma mais especializada para percebermos verdadeiramente no seu todo o impacto desta situação que criou no nosso tecido empresarial e comercial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O levantamento do estado de emergência está a merecer apelos de todos os quadrantes, em especial das autoridades de saúde, mas também dos autarcas da região do Médio Tejo, que não deixam de alertar as respectivas populações para o perigo de que alguém possa entender o levantamento desta medida como uma porta aberta para a normalidade. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, é uma dessas vozes de alerta. Em declarações à Hertz, o autarca elogia o comportamento da sua população durante as últimas semanas e sublinha que todos devem continuar a ter consciência dos perigos que correm e, dessa forma, manter todos os cuidados de segurança.
Olha, eu acho que, em termos gerais, as pessoas do Conselho de Mação têm correspondido aos apelos de várias vozes, têm feito no sentido de respeitar o estado de emergência que estávamos a viver. E já antes do próprio estado de emergência, acho que, genericamente, as coisas estavam a correr bem. Agora, evidentemente, que não podemos, de maneira nenhuma, baixar a guarda. Temos, nos últimos dias, ouvido todos nós vários apelos e várias recomendações e algumas inquietações de que as coisas podem correr menos bem se houver muito facilitismo e, portanto, aquilo que apelo às pessoas do Conselho de Nação, da nossa região, se me é permitido, é efetivamente para que todos saibamos os perigos que estamos a correr e que possamos efetivamente corresponder aos apelos que nos são feitos e fazermos a nossa parte, porque cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto autoridades, também temos um papel a desempenhar. Aos cidadãos, enfim, é também muito explícito aquilo que têm que fazer: higienização das mãos, distanciamento social, cumprimento das regras, e portanto eu acho que se todos fizermos a nossa parte, isto pode correr bem. Acho que não vale a pena facilitar para deitarmos tudo a perder, e temos de confiar nas autoridades e naquilo que elas nos dizem e cumprir as recomendações.
O município de Torres Novas entregou 131 computadores portáteis e 15 dispositivos de internet móvel aos dois agrupamentos escolares do concelho. Gil Paes e Artur Gonçalves receberam 53 computadores cada, e à Escola Profissional de Torres Novas 25 computadores. Desta forma, procura-se assegurar que todas as necessidades dos alunos ao nível do equipamento informático e ligação à internet estão a ser colmatadas na sequência de material já anteriormente fornecido e complementado por estas aquisições mais recentes. Cabe aos estabelecimentos de ensino a definição dos critérios e dos procedimentos de empréstimo aos alunos. No total, estão à disposição das entidades escolares 160 tablets, 151 computadores portáteis, 10 computadores portáteis com internet móvel e 15 dispositivos de internet móvel. Os 160 tablets e 96 dos computadores portáteis foram adquiridos no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo. Na sequência das detenções ocorridas a 18 de dezembro de 2019, que visaram dois suspeitos de um roubo violento, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um terceiro indivíduo suspeito de coautoria na prática deste crime. Os factos ocorreram no recente 27 de abril, no interior de uma habitação localizada na cidade de Leiria, sendo vítima uma mulher que ali residia e que estava grávida. Os autores, mediante intensa violência psicológica e física, utilizando para tal armas brancas, amordaçaram e maniataram a vítima, roubando-lhe considerável quantia em dinheiro. No desenvolvimento de diligências de investigação, a Polícia Judiciária logrou agora identificar, localizar e deter o terceiro coautor do crime de roubo agravado. No decorrer da ação policial, foram recolhidos relevantes elementos com valor probatório, suscetíveis de permitirem o cabal esclarecimento da responsabilidade de cada um dos participantes nos factos. O detido, de 25 anos de idade, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. A Federação Portuguesa de Patinagem avançou para o cancelamento de todas as competições nacionais de hóquei em patins, numa decisão conjunta com os organismos responsáveis pelo handball, basquetebol e voleibol. Esta medida implica que não sejam atribuídos os títulos nacionais e fica uma porta aberta até 18 de maio para que se decida se haverá subidas e descidas, isto no que ao hóquei em patins diz respeito. O Sporting de Tomar é um dos maiores interessados neste processo. A equipa leonina fez um percurso brilhante na Zona Sul da 2ª Divisão Nacional e preparava-se para carimbar o regresso ao escalão maior, um regresso que agora poderá estar comprometido. Certo é que já não irá ter a hipótese merecida de lutar pelo título do 2º escalão. A ERT falou com Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, que não deixou de admitir o cancelamento como uma decisão expectável. Sem abordar futuros cenários em torno de subidas e descidas, o dirigente deixou claro que o clube será duro caso não haja verdade desportiva.
Em condições de igualdade e em condições onde se respeitar a verdade esportiva, o Sporting Clube Tomar é das equipas que se fala estarem possivelmente numa futura liguilha. Não tenho qualquer problema de dizer, em termos de validade de trabalho e qualidade do plantel, somos os melhores. Iremos é exigir que sejamos tratados da mesma forma que as outras equipas também o desejam, e também espero que assim seja. Eu não posso pedir que, quando vier aqui a segunda melhor equipa de uma competição, que haja dois árbitros de Tomar a apitar esse mesmo jogo, porque foi isso que aconteceu no nosso último jogo deste campeonato na Candelária. Portanto, se o cenário é esse, se o cenário for desvirtuar uma competição, com certeza que desta vez seremos muito mais duros. E perante situações limite, tomaremos posições como no passado nunca tomámos. Mas aquilo que nós queremos, e acho que todos querem, porque todos estamos nisto a bem, é que haja verdade esportiva, não haja jogos de bastidores, e que de alguma forma todos os clubes e todos, sem exceção, sejam de Lisboa, do Porto, do Minho, das Ilhas, do Ribatejo ou de Leiria, sejam igualmente respeitados. Houve algo que esta pandemia tem provocado pela positiva. Acho que no caso dos clubes há uma clara, não digo união, porque cada um respeita acima de tudo os seus interesses e isso é legítimo, mas tem havido aqui um aproximar das pessoas conversarem e falarem mais umas com as outras. Mas aquilo que queremos lutar sempre é pelo máximo respeito. Eu posso dizer, por exemplo, que se eu estivesse, enquanto presidente do clube, tivesse ido ao jogo do Candelária, a minha equipa, sob o risco de ser penalizado futuramente, tinha abandonado o recinto de jogo. O Sporting Clube Tomar IPT, pelo respeito que os associados merecem e pela modalidade que merece, teria abandonado o recinto de jogo ou, no limite, nem sequer teria iniciado o jogo. Com as consequências decorrentes, falta de comparência, perda de pontos, penalizações pecuniárias, cá estaremos. Vamos exigir respeito. E se não se verificar esse respeito, o Sporting Clube Tomar tomará as decisões em prol e em defesa das suas cores.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Há 130 anos que o dia 1 de maio assinala o Dia Internacional dos Trabalhadores. A CGTP Intersindical Nacional e os trabalhadores portugueses assinalam hoje, sob o lema, lutar, defender a saúde e os direitos dos trabalhadores, garantir emprego, salários, serviços públicos, o Dia Internacional dos Trabalhadores. Estávamos em julho de 1889, quando o Congresso Fundador da Segunda Internacional, reunida em Paris, propôs, em homenagem aos mártires de Chicago, a proclamação do dia 1 de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores, convocando uma manifestação internacional para 1 de maio de 1890. Nessa altura, a grande bandeira de luta dos trabalhadores contra a exploração centrava-se na exigência da fixação de um limite de 8 horas para a jornada diária de trabalho. A partir desse momento e ao longo dos últimos 130 anos, o dia 1 de maio ficou intimamente associado à luta heroica dos trabalhadores, tornando-se na mais emblemática bandeira de afirmação universal dos direitos do trabalho e do combate contra a exploração capitalista. Em Portugal, logo no primeiro ano da sua comemoração internacional, os trabalhadores portugueses assinalaram na rua o 1º de maio. Durante a ditadura fascista e apesar da supressão da liberdade sindical, do direito à greve e de manifestação, os trabalhadores e as suas organizações de classe souberam sempre encontrar as formas mais apropriadas em cada momento para assinalar o 1º de maio. Em maio de 1974, os trabalhadores e o povo na rua confirmaram, nesse dia, o rumo popular e democrático da Revolução de Abril, contribuindo de uma forma decisiva para transformar o que poderia não ter passado de um levantamento militar em processo revolucionário. A jornada de luta que hoje ocorre, convocada pela CGTP Intersindical Nacional, assume uma grande importância, dada a situação particular que vivemos, consequência não só do grave surto epidémico que assola o mundo, mas também pelo aproveitamento que setores do grande patronato estão já a desenvolver nas empresas e locais de trabalho, considerando ter chegado o momento para agravarem mais a exploração. Hoje, são mais de 1 milhão de trabalhadores que vivem com perda de 1/3 do seu vencimento, milhares de novos desempregados, corte nos salários, salários em atraso, violação das mais elementares normas de segurança e higiene do trabalho, imposição do medo. Como a CGTP INE afirma, aqueles que estão na rua representarão todos os trabalhadores num 1º de maio que não é uma simples comemoração, é uma ação em que faremos ouvir a voz dos trabalhadores da denúncia do desemprego, dos cortes dos salários, da incerteza do dia da manhã, da destruição da vida de tantos trabalhadores e da exigência de tomadas de medidas. Garantindo as necessárias providências de proteção da saúde e o distanciamento sanitário de todos os participantes nas 24 ações de rua que hoje vão ocorrer, os trabalhadores e as suas organizações de classe mais uma vez souberam encontrar a forma ajustada para evocar o Dia Internacional dos Trabalhadores.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.